Transparência no Legislativo. Dois olhares sobre diferentes esferas do poder. As câmaras são realmente a casa do povo? A sociedade tem acesso às informações necessárias para que sinta que a instituição é sua casa? Ela participa de suas decisões, acompanha seus processos? Tem voz perante legisladores?
Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando nosso programa Nas Entrelinhas, uma iniciativa do Departamento de Administração Pública da UDESC-ESAG. O Nas Entrelinhas tem a coordenação dos professores Paula Schommel e Daniel Pinheiro e a participação dos acadêmicos Pedro Montoya e Camila Reis. Eu sou a professora Paula e hoje nós vamos debater o tema Transparência no Legislativo Municipal. Para conduzir o debate sobre o tema, recebemos hoje em nosso estúdio os estudantes de administração pública, Nathalie Sardá, Lúcia Helena Maier e Tiago Souza, que cursam a disciplina Sistemas de Accountability, que eu tenho o prazer de ministrar. Sejam bem-vindos e passo o microfone para vocês.
As câmaras de vereadores são conhecidas como casas do povo, pois têm o objetivo de ser a voz da comunidade, buscando debater e solucionar problemas públicos, bem como analisar, fiscalizar e aprovar os orçamentos e as ações do Executivo Municipal. Esse processo se dá através dos projetos de leis, nos quais as câmaras exercem o papel de legislar e por meio das ações voltadas ao diálogo com cidadãos e com outros poderes sobre os desafios da cidade. A Câmara também intermedia e monitora ações e recursos aplicados pela Prefeitura e outros órgãos públicos que afetam a vida na cidade. No entanto, atualmente, questiona-se muito se as câmaras são realmente esse lugar e se a sociedade tem acesso às informações e ao espaço de diálogo, para que sinta que a instituição é sua casa. Também investiga-se se os cidadãos participam de suas decisões, acompanham seus processos e se tem a voz perante aos legisladores.
A Lei 12.537, conhecida como Lei de Acesso à Informação, aprovada em 2011 no Brasil, vem contribuindo para avanços na transparência administrativa, como, por exemplo, na identificação de gastos das verbas públicas, custos de um gabinete, salários dos legisladores, técnicos e assessores que trabalham nas câmaras, entre outros dados. No entanto, ainda há certa dificuldade na transparência do processo legislativo em si, o qual engloba alterações de proposta de lei, criações de novas leis para o município, possibilidade da sociedade participar, acompanhar, decidir e adentrar em comissões decidindo em conjunto com seus representantes, fiscalizando o executivo e propondo melhorias. Algumas câmaras municipais do país, como a de Piracicaba, estão adotando práticas de Open Parliament, como parte de contexto de participação da sociedade na política. Práticas essas que têm como princípios publicidade de informações, padrões profissionais para ocupantes de alta gestão, acesso a novas tecnologias para abertura e controle das contas públicas e participação popular. Para debater este tema, recebemos hoje Murilo Xavier Flores, engenheiro agrônomo, doutor em Sociologia Política pela UFSC, foi presidente da Embrapa e secretário nacional de Desenvolvimento Rural. Em Santa Catarina, foi presidente da EPAGRE, Fátima e secretário de Estado do Planejamento. Atualmente, é candidato a deputado federal pelo PSB. Bom dia, Murilo.
Bom dia.
Recebemos também Gabriel Meurer, advogado, por 11 anos esteve à frente do PROCON da capital de Santa Catarina. Atualmente está como vereador em Florianópolis, continua defendendo a bandeira dos direitos do consumidor, além dos direitos das pessoas com deficiência e moralidade pública. Bom dia, Gabrielzinho.
Bom dia a todos.
Bom dia. Vamos iniciar as nossas perguntas então com o Murilo. Qual a sua visão sobre a realidade atual da transparência no Legislativo Municipal brasileiro? O cidadão tem acesso às informações produzidas nesses órgãos, desde salários de servidores e trâmites processuais, como projetos de leis em andamento, análise dos pareceres das comissões e os votos dos parlamentares?
Olha, mudar a forma de se fazer política no Brasil, que a população toda está gritando dessa necessidade, o primeiro passo é transparência. Então, a transparência, de modo geral, ela ainda está caminhando, é rasteiro. A lei de acesso à informação, que permitiu hoje você saber quanto gasta um gabinete, qual o salário do A, B, C, quanto se gastou de diária. É importante isso, mas transparência é muito mais do que isso, né? Transparência vai desde saber para onde estamos indo. Qual a perspectiva? Eu sou prefeito de Florianópolis, tenho uma proposta de ir para onde? Qual o papel da Câmara de Vereadores nesse caminho de futuro? A outra questão é de como alcançar resultados. A população quer resultados. Não aguenta mais a área pública sem resultados. Como alcançar resultados? metas, objetivos, indicadores, tudo isso de forma inteligível. Esses painéis de transparência que muitas vezes se usam são precários, são para especialistas entenderem quando conseguem acessar alguma informação. Então, a gente está dando alguns primeiros passos, mas a caminhada ainda é muito longa, e isso vale não só para o legislativo municipal, é todo legislativo, executivo e judiciário também. O judiciário hoje é um dos mais opacos poderes que nós temos.
Vereador, o que causa essa dificuldade do cidadão em ter acesso a essas informações? A vontade política contrária à transparência?
Olha, como o Murilo falou, realmente a dificuldade hoje de ter essa questão da transparência, seja ela por uma falta de transparência do próprio legislador, acho que do próprio vereador, deputado, senador, em não querer fazer essa transparência pública. Seja por aí, a gente verifica qual o motivo pelo qual ele não quer fazer essa transparência. Tem algo a esconder? Tem algo a temer? Então, a gente vê muitas vezes que o próprio legislador, ele fica com medo de, às vezes, colocar alguma determinada situação. Eu vou fazer determinado projeto, pode me cobrar na determinada data, só que a pessoa muitas vezes ela acaba ficando com medo de depois ser cobrada por isso e não ter cumprido. Então, só que isso existe em vários fatores pelo não cumprimento, às vezes, seja por alguma dificuldade técnica, jurídica, procedimental. Então, existe uma série de situações. Então, acho que muita gente acaba ficando com medo, só que eu acho que a partir do momento que o legislador ele reconhecer que a transparência ela é sim um aliado do mandato e a pessoa cada vez mais, tanto a sociedade, ela está ficando mais atenta com isso, ela realmente quer a transparência, ela quer saber a pessoa que votou, ela não quer simplesmente votar, depois de 4 anos votar de novo e não lembrar de quem está votando. Ela quer sim, muitas vezes a pessoa está acordando para que ela possa acompanhar o mandato, acompanhar as decisões, questionar o vereador, porque o vereador, o deputado, quem quer que seja, por que ele votou determinado aquele projeto, por que ele votou favorável, por que ele votou contrário, o que ele está usando tanto, por que ele está viajando, por que ele está isso. E aí, sim, quem não tem medo do debate, não tem medo da transparência. Então, acho que essa é a dificuldade que alguns legisladores ainda acabam não percebendo, na verdade.
Posso, se me permite, esse é um problema muito sério. A classe política tradicional, seja ela no executivo ou no legislativo, ela tem medo dessa transparência, ela não sabe usar a transparência a seu favor para explicar, para ficar claro por que algo não pode ser feito, o porquê foi feito.
Sim.
Quando você tem transparência total, isso é possível. Mas as pessoas se escondem atrás, como disse o Gabriel, para não se expor. Não realizei no prazo combinado. Isso vai acabar comigo. Claro, vai acabar contigo se você não consegue ter transparência suficiente para a sua própria explicação por que o resultado não pode ser alcançado.
Talvez se o processo inteiro fosse transparente, até mesmo as falhas, os erros e os atrasos poderiam ser explicados.
Seriam explicáveis. Hoje, se você está fazendo uma obra e ela não conclui no prazo, vai haver uma revolta porque você não vai conseguir explicar e ninguém vai aceitar a explicação.
Sim.
Então, a transparência é uma reforma muito profunda que precisa ocorrer no mundo político.
Verdade.
Vocês abordaram a questão do mundo político, eu concordo plenamente, mas também, você falou antes, Murilo, também no judiciário, por exemplo, que não estão tão diretamente envolvidos com a questão eleitoral, também há uma certa resistência, e mesmo entre os servidores de carreira. Seria um indicador também de uma cultura de não transparência, né, que a gente teve durante muitos anos, e isso está mudando, embora, como vocês disseram, ainda num estágio muito inicial?
Olha, o executivo e o legislativo, aquele que é colocado por um mandato, ele é exposto a cada 4 anos a se explicar para a sociedade. No judiciário isso não existe. Não há essa exposição. Então, aqueles que chegam a cargos, né, são cargos por concurso ou por indicações. Né? E o judiciário, e além disso, o executivo e o legislativo, e as pessoas, de modo geral, temem de medo do judiciário. A pessoa sempre pensa, um dia eu vou ter um processo lá e se eu bater de frente. Então, é um setor do poder público mais complexo para vir a ter a transparência necessária. Os outros dois estão sempre submetidos ao processo eleitoral que acaba expondo com mais vigor, né, falhas nesse sentido da transparência.
E só finalizando, só para pegar o gancho final nessa situação, realmente a população, ela acaba muitas vezes, o executivo e o legislativo, ela fica, acaba fiscalizando muito mais. Agora a gente tem que se atentar realmente à questão do judiciário, que muitas vezes fica nessa janela, nessa gaiola de vidro, que acaba muitas vezes não tendo essa situação, e muitas vezes por medo. Então acho que a princípio é isso. Também a sociedade, ela tem que se atentar e também cobrar, e do próprio judiciário também, essa transparência.
Bom, como o nosso tempo é um pouquinho curto aqui, a gente vai dar uma focada mais no tema. Para o vereador Gabrielzinho, então, quais são os desafios para tornar a Câmara de Vereadores um órgão mais aberto ao povo, com seus processos cada vez mais transparentes, para que a população seja instigada a ser mais participativa?
Para isso, ela tem que ser efetivamente transparente. Acho que a Câmara de Vereadores, por questão realmente cultural, muitas vezes acaba não colocando todos os atos, todas as informações. Ela mudou muito. Acho que nessa gestão que passou agora, que se iniciou no ano passado, nessa última legislatura, acabou muitas vezes tendo as informações no site, com relação ao que está sendo gasto no gabinete, qual é o salário dos vereadores, o que é gasto com o diário, o que não é, justamente pela questão legal. Só que ainda tem muito, como o próprio Murilo falou no início da entrevista, que a transparência, ela não é só simplesmente a questão da verba indenizatória, verba de gabinete, e sim a questão do processo legislativo, de acompanhar como é que estão essas ações, como é que o projeto está em andamento, por que o vereador deu parecer nesse sentido, por que o vereador fez emenda nessa situação. Então, acho que isso ainda falta muito, não só na Câmara de Vereadores de Florianópolis, mas também no Executivo e em outras câmaras também. Então, acho que para fazer isso aí, basta simplesmente vontade política. Então, acho que o que tem que ter é vontade política.
Murilo, com a sua experiência como Poder Executivo, lida com a transparência. Como você observa a transparência e o diálogo entre o Legislativo e o Executivo em outros municípios de Santa Catarina e no próprio Estado, na comunicação com a Assembleia?
Olha, esse é um tema que tem avanços e recuos, né? Há muitos avanços, portais de transparência, eu sou muito crítico, mas tem melhorado. A lei da transparência permitiu as pessoas terem acesso a muitas informações. Muita coisa tem melhorado, nem tudo é um desastre. Mas ainda há zonas muito obscuras, né? Muitas vezes negociações de projetos de interesse do Executivo no Legislativo, seja do Governo do Estado com a Assembleia, seja da Prefeitura com a Câmara, ocorrem coisas em bastidores que o povo não sabe as razões daquelas negociações. Então, há muito que avançar. O que mais me preocupa hoje não é essa transparência de saber quantas passagens o deputado usou. Isso é importante, mas isso é mais fácil verificar. Mais difícil é saber o que está por trás daquele voto do vereador ou do deputado, né? O que levou a ele se posicionar daquela forma? Isso ainda temos que caminhar bastante, porque é uma zona nebulosa muito grande.
Você acha que deveria vir que deveríamos unificar um modelo de transparência no Brasil, vindo já do Poder Federativo para as outras instâncias?
Eu acho que a transparência, ela começa de baixo para cima.
Sim.
Não vai começar de cima para baixo. É impossível você imaginar que a Presidência da República com o Congresso Nacional vão fazer um pacto da transparência e organizar. Não existe a possibilidade disso. Nós temos que começar em cada município, na relação prefeitura, Câmara de Vereadores, dar essa transparência e ir subindo isso até chegar a altas esferas, não ao contrário.
Um trabalho de formiguinha, então.
De formiguinha. Exato. Democracia é assim.
Vereador Gabriel, você acha que o advento das redes sociais tem ajudado na comunicação com os diversos públicos da Câmara? Você utiliza do meio para estreitar o contato com os munícipes?
Sim, acho que a rede social, ela virou uma ferramenta muito importante para a divulgação tanto do mandato, quando bem utilizado, né? Tanto do mandato quanto as ações do vereador. Eu particularmente tenho utilizado bastante as redes sociais para divulgar. Hoje tivemos reunião, discutimos determinados projetos, determinadas ações, que isso vai estar sendo discutido na Câmara, vai estar em discussão esse projeto, independente de quem é o autor. Então a gente tem utilizado bastante essas redes sociais e é uma ferramenta importante. Isso tanto para o bem quanto para o mal, que hoje a rede social, ela é uma terra sem lei. Muita gente, com a era das fake news, acaba muitas vezes compartilhando e divulgando algo que muitas vezes não é verdadeiro. Então, esse também é o lado ruim da questão da divulgação. Mas a partir do momento que tu tens um mandato transparente, um mandato técnico, um mandato fundamentado nas tuas decisões, então acho que a princípio não tem problema com relação às fake news.
Bom, eu como professora da área tive um prazer enorme aqui de acompanhar essa entrevista, de ouvir nossos convidados. Agradeço aos estudantes Nathalie Sardá, Lúcia Helena Maier e Thiago Souza por conduzirem e aos nossos convidados Murilo e Gabrielzinho, se vocês quiserem dar uma última palavra para os ouvintes.
Eu queria só agradecer a oportunidade. Esse é um debate atualíssimo, né? E eu acho que a gente tem que persistir, não pode desistir desse debate.
Exatamente, eu também gostaria de agradecer aí o convite, dizer que a gente está sempre à disposição e acho que esse debate levar à sociedade, principalmente nos acadêmicos aqui da administração pública, acho que é o mais importante também e a gente está aí à disposição para quando sempre que for preciso.
Muito obrigada. O programa Nas Entrelinhas volta na semana que vem. Bom dia.